É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre ética e publicidade no exercício da advocacia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença ilustre do advogado e professor Dr. Carlos Fernando Correia de Castro, autor da obra Ética Profissional e o Exercício da Advocacia. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Dr. Carlos. É um prazer imenso ter o senhor aqui conosco.
Para mim é um prazer e é uma honra aceitar esse convite. Esse tema da ética profissional é um tema que me agrada muito. Eu me tornei um curioso do estudo dessa doutrina em razão da minha experiência no Conselho de Diretoria da OAB do Paraná. Tive a oportunidade de participar sempre em comissões de ética e disciplina e com a nova legislação da OAB, em 94, eu ajudei a criar, instalar e fazer funcionar o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que é o único tribunal de ética e disciplina no Brasil regulado por lei federal.
E, doutor, para situarmos os nossos ouvintes, o senhor poderia explicar o que o Código de Ética Profissional do Advogado, instituído pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representa efetivamente para a classe?
Olha, para dar uma resposta bem abrangente, nós temos que começar pela Constituição do Brasil. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E uma outra lei o considera também como equivalente no exercício da profissão a um juiz e a um promotor. Isso mostra a relevância do advogado nesse termo de ética. O Código de Ética Profissional, de Ética e Disciplina, ele tem a finalidade de balizar, orientar a conduta do advogado em relação ao cliente, em relação ao judiciário, e em relação ao colega, adversário, e à própria sociedade. Nós temos no nosso Código de Ética, já no artigo 2º, o balizamento do advogado como membro da sociedade. Ele é obrigado a ter moralidade, defender a democracia, defender a justiça, evitar os litígios tanto quanto possível e assim por diante. Isso, para resumir, eu diria que o Código de Ética e Disciplina representa a dignidade da profissão.
E agora o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre o que diz o Código de Ética e Disciplina sobre a publicidade feita por advogados? E o senhor poderia explicar o que pode e o que não pode ser feito?
Esse é um campo bastante amplo. Para que a gente possa entender as regras de publicidade do Código de Ética, nós temos que entender primeiro a diferença entre propaganda e publicidade. A propaganda pelo advogado é proibida, porque ninguém pode alardear suas próprias qualidades. Agora, o advogado é permitido ao advogado anunciar seu nome, dizer suas especialidades, alguma experiência, mas não pode citar, por exemplo, casos em que tenha trabalhado, etc. A razão fundamental de certas restrições à publicidade é a captação de clientela. A ordem é extremamente vigilante contra advogados que se promovem através da mídia de qualquer natureza. Porque todos os advogados devem ter, em tese, as mesmas qualidades profissionais e estar ao dispor do cliente. A regra geral em matéria de publicidade é uma certa discrição,
uhum.
evitar essa captação de clientela,
uhum.
e a publicidade sempre deve ser muito moderada. Existem muitos casos curiosos. Durante o tempo que eu fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, eu tive algumas consultas, por exemplo, que balizam. Um advogado numa cidade do interior, ele era candidato a um cargo eletivo. E ele queria patrocinar o time de futebol da cidade e colocar o seu nome na camisa. Fizeram uma consulta, evidentemente, isso é proibido. Eu tive uma outra consulta por telefone, não sei quem é, mas a consulta foi a seguinte, para você ter ideia,
uhum.
um advogado de uma cidade do norte do estado me perguntou se ele poderia colocar no seu cartão de visita um advogado negro para a comunidade D, não vou citar uhum. a cidade. E eu perguntei, mas por que isso? Ele disse, porque eu sou negro. Então, até essas restrições, por exemplo... Um outro caso que nós tivemos, por exemplo, um ex-juiz ou um ex-desembargador, uhum. ou eu mesmo tive um caso assim, eu fui juiz em 4 mandatos do Tribunal Regional Eleitoral, eu não podia me anunciar dizendo que eu fui um ex-juiz do Tribunal Eleitoral e conheci a legislação eleitoral. Então, a propaganda é muito
restrita.
A publicidade. A propaganda uhum. proibida, a publicidade restrita.
Uhum. E o senhor considera, doutor, que atualmente essas regras estão em conformidade com o mercado profissional?
A minha resposta é afirmativa. Acontece que o campo da ética é muito especial, muito sui generis. E as regras de ética são sempre permanentes. Elas uhum. não mudam, elas são de séculos. Mas acontece que nós temos alterações sociais. A cada geração temos uma alteração social. E, portanto, essas regras de éticas, embora sejam permanentes, elas devem ter uma flexibilização na sua aplicação prática. Hoje, por exemplo, a comunicação é absolutamente indispensável. Quem não se comunica, se trumbica.
É verdade. E, doutor, quando nós pensamos na realidade de jovens advogados, por exemplo, recém-formados, como esse profissional se fará conhecido com regras que são severas a respeito da publicidade?
Olha, as dificuldades hoje são enormes. Nós temos uma saturação enorme, né, do mercado. Eu vivi senti de perto esse problema de como o jovem advogado se torna conhecido quando, nos meus tempos de professor na PUC,
uhum.
e diretor também, em parte, a gente via que os advogados se formavam e onde é que está o meu campo de trabalho, onde é que eu procuro clientela. E hoje, da maneira que a profissão está sendo exercida no Brasil, o advogado tem que se especializar, procurar falar uma língua.
Uhum.
Ele precisa ingressar em bons escritórios mas há uma regra que os bons sempre se destacam.
Uhum.
É a recomendação do professor, é a recomendação do colega. Sempre há mercado para os bons, mas a dificuldade do jovem advogado, considerado o estudante médio, o formado médio, hoje é muito difícil.
O mercado está difícil, doutor.
Muito difícil, uhum. muito difícil. Um escritório como o meu, que é um escritório de médio porte, nós temos hoje perto de 30 advogados, nós recebemos pedidos de colocação toda semana, inclusive pelo site.
Uhum. E, doutor, em relação à participação do advogado em programas de rádio, de televisão ou qualquer outro meio de comunicação, deve se limitar a entrevistas ou exposições somente sobre assuntos jurídicos de interesse geral?
A resposta é afirmativa. Isso está expressamente disposto no Código de Ética e Disciplina desta maneira. A razão é a captação de clientela. Eventualmente, nós vemos alguns advogados, eu não estou falando no Paraná, mas vamos dizer a nível de Brasil, que ocupam espaço na mídia, até com promoção pessoal. Na realidade, isso não deve ser feito. Agora, isso nada impede, por exemplo, que um advogado especialista em tributos ou direitos humanos ou qualquer área do direito seja entrevistado e faça explicações. Nós estamos vivendo isso agora, por exemplo, com a PEC das domésticas.
Uhum.
Advogados especializados estão dando entrevistas, tentando orientar o público. Isto é permitido e até desejável.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o advogado Carlos Fernando Correia de Castro sobre o tema ética profissional e o exercício da advocacia. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e como as pessoas podem realizar, por exemplo, denúncias e propaganda irregular?
A propaganda de qualquer maneira, de qualquer forma, é proibida pela legislação da OAB, porque nós evitamos a todo custo a mercantilização da profissão. Isso está expresso na lei. A advocacia, como medicina e outras profissões, são muito pessoais e elas não podem ser confundidas em absolutamente com exercício lucrativo comercial. Tanto que a palavra, os advogados com os médicos recebem honorários. A palavra honorários vem de honra. E por isso que se diz que o exercício profissional de médicos, advogados, professores equivalentes é uma profissão honorífica. Então, nada de mercantilização. A propaganda irregular, quando a OAB tem conhecimento disso, ela age de ofício. Automaticamente. Agora, qualquer advogado ou até uma pessoa do público pode fazer uma denúncia à OAB por escrita ou até mesmo oral e a OAB toma providências.
E quais são as possíveis penalidades, doutor, para os profissionais que violam esse regimento?
Pelo Código de Ética e pela Lei Federal que regula o assunto, a pena é de censura. Está prevista no Estatuto da OAB. Eu quero me referir ao artigo 34.
Estamos falando ao vivo com o advogado e professor Dr. Carlos Fernando Correia de Castro, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema ética e a publicidade no exercício da advocacia. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432.
Veja, o artigo 34 da lei do Estatuto da OAB, uma lei federal, no inciso 13, diz o seguinte: fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Isso não é publicidade, isso é propaganda, por isso é proibido. E a pena é de censura, que pode ser reservada ou pode ser pública.
E, doutor, falando agora em ética de uma maneira mais abrangente, o que o senhor destacaria como principal impacto para a sociedade de infrações ético-disciplinares cometidas por advogados?
Olha, na experiência de todos os advogados que já participaram de comissões de disciplina, turmas, Tribunal de Ética e Disciplina, o grande problema é o descrédito da profissão. A falta cometida por um advogado atinge a todos. Então, há um impacto realmente bastante desagradável quando você vê atitudes completamente erradas de advogados na falta de atendimento ao cliente, retenção de dinheiro de clientes, a prática de crimes comuns, etc., etc. O impacto é muito grande. A lei também determina que os processos disciplinares sejam levados em sigilo até seu final. Quando há uma condenação, ela se torna pública. E o nosso grande medo é que é o descrédito da profissão, que é uma profissão social, de munus público, necessária, ela causa esse descrédito à sociedade e ao público. O impacto nesse aspecto é muito grande.
Uhum.
Você pode ver que a mídia sempre dá grande destaque quando uma infração é cometida por um advogado, mesmo que não seja, porque há uma diferença entre bacharel e advogado. O advogado é quem está escrito, bacharel é o formado. Às vezes o cidadão é simplesmente bacharel e já é apresentado, olha o que o advogado fez.
E, doutor, em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, há uma propaganda aberta de advogados, inclusive pela mídia televisiva. E, nessa área, em relação a esses países, o senhor considera que o Código de Ética dos Advogados Brasileiros está avançado ou está atrasado?
Nenhum nem outro. Ele pode estar desatualizado. Não está nem atrasado nem avançado, porque as regras de ética são permanentes. Elas existem desde o começo da humanidade, no relacionamento humano. O que ocorre é que, por exemplo, nos Estados Unidos, como você chamou o exemplo, as sociedades são diferentes e a maneira de exercer a advocacia, lá e aqui, são diversas. Eu gostaria de dar dois exemplos, seu, que eu conheço, porque eu tenho família nos Estados Unidos, filha, netos, genros, e conheço bem. Veja, por exemplo, isso me impactou muito, mesmo quando eu estava na ativa na área de ética e disciplina da OAB. Eu me recordo de um anúncio em televisão da seguinte maneira. Aparece um advogado circunspecto, engravatado, na frente e ao fundo uma mulher com cara de sofredora, meio despenteada, com uma criança no colo. E o advogado diz assim, minha senhora, nesse momento difícil da sua vida, em que a senhora se encontra desprezada pelo seu marido, com a obrigação de manter a casa e criar as crianças, confie em nós. Nós somos especializados em partilhas de bens, com a obtenção de mensalidades, de apoio financeiro, partilha de bens, nos procure, faz um anúncio comercial. Também você, às vezes, eu já vi isso em algumas estradas dos Estados Unidos, uma propaganda assim, aparece um ou dois ou três advogados em primeiro plano, de um lado está assim uma coluna espinhal, e o advogado disse, se você sofrer um acidente, lesar a sua coluna, se tiver qualquer dor, nos procure, somos especializados em obter indenizações por danos à coluna. Então, lá há essa possibilidade. E assim há vários outros exemplos.
Uma realidade completamente diferente da nossa, doutor.
Sim, claro. E, por exemplo, em Miami, ou em lugares onde existem muitos imigrantes, é extremamente comum você encontrar advogados falando um português macarrônico ou espanhol e eles tratam de questões de imigração.
Sim. E, doutor, o senhor poderia aproveitar e contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional nessa área da ética?
Olha, eu tenho hoje, na ativa, nas funções da OAB, mais de 35 anos de experiência. Eu ingressei como membro de Comissão de Ética e Disciplina, fui presidente do antigo tribunal que se chamava Tribunal de Ética Profissional e ajudei com algumas ideias o novo Código de Ética e Disciplina, presidi o Tribunal de Ética e Disciplina. Ajudei a criar, instalei e fiz funcionar. Hoje é um tribunal que tem turmas em Curitiba e turmas espalhadas em cidades como Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Maringá. e sempre muito atuante, tanto na fiscalização como na orientação de advogados.
Uhum.
E o número de reclamações que chegam, eles são sempre muito bem atendidas e a finalidade é sempre essa de orientar, infelizmente punir quando necessário,
uhum,
e promover a defesa da classe e dos clientes.
Uhum. E o que o senhor percebia nessa época, doutor, como as principais dificuldades dos profissionais advogados é de se adaptarem a algumas normas?
Essa pergunta é, é profunda. Um dos nossos ex-presidentes, Edgar Luiz Cavalcante Albuquerque, num dos livros que eu participei também como coordenador, falando da publicidade, ele traz uma informação muito importante. Em época de inflação e de falta de dinheiro, a ética sofria um pouco. Porque ele diz o seguinte, que era verdade, entre a ética e o pão, ele tinha que ficar com o pão. E é isso que nós estamos hoje muito cientes disso.
Uhum.
Com a saturação do mercado e com a quantidade enorme de advogados, a remuneração da classe caiu muito. E as dificuldades, por isso, são imensas. Agora, exatamente, nós entendemos que quando há uma crise, como o Brasil vive hoje, o advogado tem que privilegiar a ética profissional para ser respeitado. E todo aquele que assim o faz, ele sempre tem sucesso, uhum, na profissão. Essa é a minha experiência de mais de 35 anos nessa área. Os bons, os confiáveis, os honestos, os competentes, sempre se destacam.
E, doutor, agora para finalizarmos, pelo prisma da ética profissional, o que o senhor acredita que nos reserva o futuro próximo no tocante ao exercício profissional da advocacia?
A minha previsão, com mais de 55 anos de experiência na advocacia, é que nós vamos ter alterações enormes na maneira de exercer a advocacia. Por exemplo, nós temos um novo Código de Processo Civil,
uhum,
que entra em vigor em março do ano que vem e que determina que todas as demandas comecem agora por uma tentativa de conciliação. Então, a ideia é diminuir o número de litígio. E isso vai ser muito importante na maneira de exercer a advocacia. O advogado vai ter que mudar a sua compreensão. Primeiro o acordo, depois a discussão. Além disso, nós estamos numa era digital. Hoje, um advogado em Curitiba pode advogar, com as restrições da legislação, em qualquer tribunal do Brasil. Suas petições são apresentadas por via digital, nós temos o programa ProJude, a gente não está mais trabalhando com papel. E isso muda completamente. Agora, talvez a grande mudança que eu vejo da época que eu comecei a atual é a facilidade de conhecimento. Hoje, com a internet, você acessa qualquer tribunal do Brasil e do exterior. E se você for a uma coisa mais simples, você dá um Google no problema e ele te, uhum, dá uma noção. Então, o acesso ao conhecimento é hoje extremamente facilitado e vai ser muito importante. Isso vai determinar o quê? Vai determinar que os advogados não sejam mais generalistas. Eles vão ter que se especializar num campo para poderem exercer a advocacia com certa segurança.
Uhum. Doutor Carlos, quero agradecer novamente a presença e participação aqui do senhor e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço o convite e me sinto honrado por ele. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. Um excelente final de semana para você, ouvinte. Até lá!